Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro A Personalidade da Semana, um dos quadros mais tradicionais da Rádio Difusora do Paraná. Eu trago hoje como convidado para a entrevista e agradeço antecipadamente já a vinda até os estúdios da Rádio Difusora por atender o nosso convite, o empresário palotinense Marcos Frazão, diretor de indústria da nossa Cassiopar do Oeste do Paraná. Seja bem-vindo, Marcos. Muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, em nome da nossa equipe.
Arthur, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar na cidade de Marechal Cândido Rondon, uma cidade belíssima do Oeste do Paraná, e falando para toda a audiência da Rádio Difusora. Espero que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer uma cidade tão bonita quanto o Marechal Cândido Rondon. Ao chegar na cidade, o portal de entrada dessa bela cidade, ele me lembra, e provavelmente essa é a característica da cidade, as cidades europeias, em algum momento, parece que a gente não está no Brasil, parece que nós estamos numa bela cidade da Alemanha.
Marcos, você está hoje como diretor de indústria da Cassiopar. Mas você não chegou ali porque você é jovem, porque você pratica esporte quando possível, que você é meio calvo, você é isso, aquilo, aquilo. Atrás disso tem todo um cenário de habilidades, de experiências, de vivências. Então eu quero rememorar contigo essa tua trajetória pessoal e empresarial. Você que começou em Palotina, me parece que a tua vida empresarial. E é isso que eu quero esmiuçar para os nossos ouvintes. Como é que você te projetou no cenário para chegar a ser diretor de indústria da Cassiopar, que é a coordenadoria das associações empresariais, aliás, comerciais e empresariais do Oeste do Paraná. Marcos, fala um pouquinho da sua origem e como você chegou à Palotina.
Bom, é uma boa história, hein, Arthur? Eu nasci no interior do Nordeste, mais especificamente numa região que é conhecida por Cariri, no estado da Paraíba. E empreender, eu comecei desde muito cedo. Eu me lembro que eu morava na rua do cemitério e no dia de finados eu comecei a vender vela com 12 anos de idade na frente do cemitério. Eu me lembro que naquele ano eu vendi 3 caixas de vela, né? Não me recordo quantas os maços de vela tinha em cada caixa, mas era bastante para um jovem, uma criança de 12 anos de idade. E foi assim que eu comecei a empreender, porque eu me lembro que na primeira caixa eu pedi o dinheiro para minha mãe, ela me deu o dinheiro, eu comprei a caixa, fui vender. Quando vendi a primeira caixa, eu consegui pagar para ela o dinheiro que ela tinha me emprestado e consegui comprar outra caixa de vela. E aí na segunda eu já tive lucro. E na terceira já fiquei com o dinheiro. E eu aprendi que era muito bom ter o meu próprio dinheiro, não estar dependendo de ninguém. Com 14 anos eu fui morar em São Paulo, e eu me lembro que foi sozinho, então foi para um jovem de 14 anos ir morar
com
na
cara e coragem.
Com a cara e a coragem. Eu me lembro que era um ônibus da Itapemirim, uma empresa que acabou de fechar agora, entrou em falência, mas era que transportava a maioria das pessoas do Nordeste para o Sudeste, que é Rio de Janeiro e São Paulo, eram as cidades mais procuradas, mais Rio de Janeiro. E eu tinha um primo segundo que ele tinha me dito que um dia, quando eu quisesse, eu poderia ir a São Paulo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e consegui a passagem. A minha mãe, o ônibus parou, não tinha rodoviária, parava na BR. A minha mãe, eu me lembro que ela estava subindo no ônibus, eu abri a janela, ela estava chorando, e a minha tia subiu no ônibus e me entregou uma lata de frango com farinha, que foi o que eu fui comendo até São Paulo. Aí, chegando em São Paulo, liguei para o meu primo, não tinha onde eu ficar, ele conseguiu uma casa de umas pessoas que já dividiam com outras mais nordestinos a casa para morar. Era próxima a uma favela, então praticamente dentro da favela do Heliópolis, que na época era a maior favela de São Paulo. E aí eu comecei a me virar, a lavar carro na rua, trabalhar por dia em supermercado, e sempre estudei. Então, depois disso, eu me lembro que com 18 anos eu ganhei um livro de presente, e esse livro chama-se Sem Medo de Vencer. O autor é o Roberto Chiniachik. E eu me lembro que naquela época eu escrevi a minha vida até os 30 anos de idade. E ali eu escrevi que eu iria me tornar um empresário. acredito que muito da minha mãe dizer para mim em casa que, tá vendo a tal pessoa, ele é bem sucedido e ele tem um comércio. Então a minha mãe falava muito disso em casa. Eu acho que fiquei com aquilo impregnado na minha cabeça e coloquei que eu iria me tornar um empresário. E comecei a trabalhar no escritório de contabilidade como office boy. E na época nós fazíamos a escrita contábil na mão. E eu fui promovido para o setor fiscal e eu detestava fazer aquilo, pegar nota fiscal e estar escrevendo num livro, não podia errar. As pessoas que estão nos ouvindo, que são da década de 90, vão lembrar muito bem disso, que toda a escrita era na mão e não podia errar, porque se tivesse uma rasura no livro, a empresa poderia sofrer um auto de infração. E naquela época estava surgindo a informática, os computadores, eram muito caros os computadores. Eu me lembro que para comprar um computador se fazia consórcio. E eu falei para o contador que se eu informatizasse o escritório, se eu tinha a possibilidade de me tornar sócio do escritório. Ele falou assim: se você terminar o curso, você tem uma possibilidade de se informatizar o escritório. E aí eu fui para o Senai, fiz um curso técnico de informática e depois, muitos anos depois, 5 anos depois, eu fiz programação em Delphi e me tornei sócio desse escritório de contabilidade nesses 5 anos depois. Então comecei a empreender dessa forma e eu digo que as pessoas confundem o empreender com ser empresário. E o empreender é transformar e melhorar o ambiente, transformar aquilo que já existe. E foi assim que eu fui aproveitando as oportunidades que iriam surgindo, empreendendo, transformando e melhorando. Tanto que o escritório informatizado, ele ficou bem melhor. E eu brinco que eu poderia errar quando eu fazia a digitação, antes de salvar, claro, a informação. Mas se eu percebesse que acontecia o erro de digitação, eu poderia consertar.
Podia editar.
É. Então, foi dessa forma que eu comecei a empreender. Eu cheguei aqui no oeste do Paraná em 2006. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, saí do escritório de contabilidade, vendi o escritório, a minha parte do escritório, e vim para o Oeste. E quando cheguei aqui, eu trabalhei numa cooperativa chamada Cevale, acredito que todos que estão nos ouvindo conhecem, é a segunda maior cooperativa do Brasil. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui na região e vi toda essa força do cooperativismo, essa região é diferente. Essa região, ela é uma região em que a cultura é uma cultura que é muito forte, principalmente pelo associativismo e pelo cooperativismo. Eu digo que são três pilares que são de sustentação aqui no Oeste. É o associativismo, o cooperativismo, aqui dá muito certo, e o empreendedorismo, que é esse poder de transformação, desde as pessoas que chegaram aqui, os colonizadores, que transformaram essa região numa região produtora de alimentos. Isso é empreender, isso é transformar. Então, nós temos agricultores que são empreendedores aqui na nossa região. E eu percebi isso de forma muito forte quando eu cheguei aqui. Pouco tempo depois, um ano, eu fui para uma indústria e entrei na Associação Comercial lá de Palotina. E naquela época, eu me lembro que eu presidi o Conselho do Jovem Empreendedor. Então, as pessoas que estão nos ouvindo e na sua cidade tem uma associação comercial, esses conselhos para que os jovens possam trabalhar essa melhoria através do empreendedorismo são fundamentais. E também trabalho o associativismo. Eu me lembro que naquela época o Conselho Jovem aqui de Marechal era referência no Brasil. Então, todos os conselhos se espelhavam no Conselho do Jovem Empreendedor aqui de Palotina, aqui de Marechal. E eu me lembro que o presidente do Conselho Jovem era o Paulo Copete. Eu acredito que
conhecidíssimo na cidade, muito competente.
Era do Conselho Jovem era o Paulo, e passou-se um tempo, acho que 8 anos, o Paulo foi presidente da Associação Comercial aqui de Marechal, e no mesmo período eu fui presidente da Associação Comercial lá de Palotina. E nós tivemos a grata realização, os dois, de estarmos à frente da Associação Comercial na inauguração das casas. Tanto o Paulo fez a inauguração dessa bela associação comercial que se tem aqui em Marechal Cândido Rondon, como também eu fui o presidente que inaugurou a Associação Comercial de Palotina um ano depois.
Eu vou voltar. Você teve o começo empresarial em Palotina. Em que setor?
Indústria. Indústria de peças agrícolas.
E a tua indústria hoje ainda está de pé?
Sim, nós temos hoje duas indústrias de peças agrícolas. Uma chama-se MCL Peças Agrícolas. Surgiu nesse meio tempo uma outra chamada EMC, todas voltadas para o cenário agrícola, e DEMAC, Indústria de Peças Agrícolas. Juntando todas essas empresas, essas três, nós fabricamos hoje aproximadamente 4 mil itens para reposição de colheitadeira e plantadeira.
Tudo isso em Palotina?
Todas as três indústrias em Palotina.
Palotina. Trabalhar como empregado, para ti não servia?
Não era a questão do formato de contrato.
Certo.
Era o que eu tinha escrito. Lembra que quando eu te comentei com 18 anos que eu iria me tornar um empresário. Mas eu pensava sempre naquela época em me tornar um empresário que pudesse, através desses empreendimentos, melhorar a vida das pessoas.
Ok.
Esse é o meu pensamento. Tanto quando as pessoas me chamam para um determinado negócio, eu perguntar, e o crescimento das pessoas, como é que vai ser? Não, vai ser um negócio que nós vamos ganhar muito dinheiro e as pessoas não vão se desenvolver tanto. Eu não sigo em frente. Eu só sigo em frente em empreendimentos que a vida das pessoas que estão fazendo parte desse empreendimento possa ser melhorada. Tanto que nós abrimos uma empresa há 4 anos na cidade de Maripá, chamada Friulog. E lá nós armazenamos carne congelada para atender e atendemos esses frigoríficos todos aqui da região. E essa empresa, há um mês, ela foi premiada pela GPTW, que é uma entidade que trabalha no mundo todo, principalmente com as empresas que querem criar ambientes melhores e que as pessoas gostem de trabalhar nessas empresas. Nós estamos no Brasil, fomos eleitos como a 32ª melhor empresa para se trabalhar. E no Paraná, nós somos a 4ª melhor empresa para se trabalhar.
Vocês trabalham, então, com a dicotomia de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. As duas têm que andar juntas.
Desenvolvimento humano.
Desenvolvimento humano, que é esse social que eu também me refiro.
A gente trabalha para que a vida das pessoas que estão lá elas sejam melhoradas, criando ambiente de trabalho melhor. Eu digo que se as pessoas passam a maioria do tempo dela nas empresas, nós precisamos, e eu digo nós, não é uma ponta ou outra, criar ambientes que sejam ambientes bons para as pessoas estarem trabalhando. Em todas as empresas está escrito, empresa boa é feita de gente boa. Está escrito nas paredes das empresas em que eu sou sócio e na maioria estou à frente.
Administrando.
Da gestão dessas empresas.
Empresário Frazão, o senhor hoje está como diretor da indústria da Cassiopar. Com isso, o senhor, até por dever de ofício, dever de cargo, acompanha o cenário comercial e industrial brasileiro. Vamos fazer aqui uma comparação entre o atual governo e o governo anterior. Está ocorrendo um crescimento do setor industrial e comercial no país ou há uma retração nesses últimos meses desse atual governo?
É uma boa pergunta essa sua. E quando nós falamos de indústria no Brasil, a indústria no Brasil ela vem passando por um sucateamento. E isso é de muitos anos, não é nem do governo passado, nem desse governo. Existe uma falta de incentivo gigante na produção do que nós fazemos aqui no Brasil. E um exemplo que nós temos que foge à curva de tudo isso é as cooperativas, quando elas trabalham essa produção de alimento e vão agregando valor. Vou tirar as cooperativas, que é um exemplo muito bom e da nossa região, do que dá certo, e vou trabalhar em segmentos como o meu, que nós industrializamos peças. Não existe no Brasil uma cultura que seja voltada a criação de valor através da industrialização de produtos. Primeiro, nós temos uma legislação ultrapassada em que não nos favorece o crescimento. Então, a nossa legislação ela precisa urgentemente ser reformulada. principalmente a legislação tributária. Está tendo um projeto de votação e da reforma tributária que, pelo que eu estudei, ela não nos beneficia, ou seja, vai ficar pior. E isso é preciso termos atenção. Ela não favorece a quem quer produzir, infelizmente. Então, é preciso rever isso a tempo. Peço até encarecidamente que os nossos representantes públicos, principalmente agora os deputados federais, que volta para a Câmara o projeto, o Senado, ele já devolveu, aprovou, para que tenham atenção principalmente a quem quer produzir com essa legislação. Ela não é boa. Houve um avanço que foi na legislação trabalhista com a reforma. Ela ficou flexível, ela possibilita as pessoas conseguir produzir e menos entrave. E é preciso que se dê continuidade, né? Se for alterar algo, que seja para melhorar. A situação do Brasil, quando nós pensamos em indústria, nós precisamos ter atenção à globalização. Então, antigamente, não se tinha uma globalização como hoje, e principalmente através das tecnologias de comunicação, né? Veio a internet e abre porta para o mundo. Então, quando nós, de forma industrial, estamos trabalhando a competição, nós não estamos competindo de forma regional, nós competimos de forma mundial. Então, a China é um país que tem uma indústria agressiva, com tecnologia e, acima de tudo, com cultura de industrialização. Então, quando nós industrializamos aqui no Brasil, o fator de competitividade nosso ainda é ruim. Nós precisamos melhorar isso. A burocracia ainda continua pesada. Eu brinco que se nós pensarmos na capacidade de produção nossa com os países desenvolvidos, tem países desenvolvidos que produzem com a mesma quantidade de pessoas 5 vezes mais que nós. E isso nos impede de crescer. Em tecnologia de maquinário, nós precisamos avançar também. Porque as nossas escolas não trabalham o empreendedorismo. São poucas as que incentivam os seus alunos a passar por esse processo de transformação. Eu estive em Israel antes da guerra, uns 4 meses antes de estourar essa guerra que vem acontecendo, e eu fui conhecer lá tecnologias. Dentro das faculdades, existe prédios que são prédios voltados ao empreendedorismo. E eu lembro que eles me diziam que tudo que eles empreendem é para solucionar o problema da humanidade em sobrevivência. Eu conheci empresas lá em Israel, que eles devem estar usando essas máquinas agora nesse período de guerra, que era empresa que fabricava água. A empresa tinha um bebedor, não tinha cano, não era abastecida por água. E
não
ela
tinha água.
Ela fabricava água. Eles devem estar usando esses equipamentos agora, né, nesse processo todo aí que estão vivendo de guerra. E eles diziam assim: a gente aqui procura tecnologia, criar tecnologia para solucionar o problema da humanidade. A água era um problema para a gente, porque eles não têm água. Chove 2 vezes ao ano só. Aqui nós temos fartura de água.
Com certeza.
E lá estão no deserto. Eu conheci campos belíssimos de plantação de abacate. E quem cultiva abacate sabe que precisa de água para que o fruto seja um fruto bom. E lá eles estavam produzindo abacate. Então, o incentivo à tecnologia ainda ele precisa ser melhorado. Quando nós falamos de posição de governo, o governo anterior era um governo declaradamente de direita. O governo atual é um governo declaradamente de esquerda. É claro que para o desenvolver e a liberdade de produção, nós não podemos depender de governo. Aqui no Brasil isso é ruim, porque a gente sempre depende de quem que é o governante. Nos países desenvolvidos, não tem dependência do governante. Tem a livre iniciativa de produção. O mercado, através da sua economia, ele se desenvolve independente de quem é que está à frente do governo, né? E aqui no Brasil a dependência nossa são ainda de quem está à frente do governo. Isso nos atrapalha demais. E nos atrapalha quem paga o preço por tudo isso, do governo estar à frente da economia, e isso não deveria ter interferência, na minha opinião, é quem ganha menos. Sempre quem ganha menos paga a conta. Porque o feijão e o arroz, ele depende de produção. Se nós temos uma produção que fica mais cara, o feijão, o arroz, ele vai ficar mais caro.
Que é a alimentação básica do brasileiro.
E quando a gente vai no mercado, na hora de pagar a conta, a gente não informa a renda. Ou seja, quem ganha 12 mil reais vai pagar o mesmo preço por aquele que ganha 10 mil. E o peso fica sempre maior para quem vai ganhar menos. Então, por isso que as políticas de desenvolvimento, elas deveriam ser mais voltadas para a livre iniciativa de produção, na minha opinião. E menos burocrática para quem quer industrializar. Se nós desenvolvemos um produto aqui na indústria e a gente for fazer a patente desse produto, demora quase 6 anos para a patente sair. Então imagina, de repente o produto, ele nem serve mais se for esperar a patente.
É complicada essa questão do registro de uma patente no Brasil, sempre foi. Hoje já está reduzido o tempo, mas uma vez levava 10 anos. Então, muito complicado, uma coisa que deveria sair em questão de poucos meses.
Então, imagina, o produto é necessário para solucionar um problema. Se nós formos esperar a patente ficar pronta em 6 anos, de repente aquele problema já não existe.
Não existe, mas foi superado de outra forma.
Não,
né?
Tem necessidade mais do produto.
Marcos, Paraná, você acompanha também. A industrialização está em crescimento ou também está parado?
O estado do Paraná é um estado que está em desenvolvimento industrial. As políticas, elas, de novo, né, elas precisam ser trabalhadas e melhoradas. Aqui também.
É que essas políticas dependem de cima para baixo, né? Federal, mais.
É. Tem a situação federal. Vou te dar um exemplo de algo, quem está nos ouvindo, eu sou muito prático no dia a dia.
Melhor assim.
Para as pessoas que estão nos ouvindo, tem um tributo chamado substituição tributária. Como é que funciona? Antigamente, se industrializava o produto chegava nas lojas de varejo. As lojas de varejo, elas vendiam o produto e através dessa venda do produto da loja do varejo, o ICMS, ele era recolhido, que é um imposto estadual. Se criou a substituição tributária e a obrigatoriedade do recolhimento agora é da indústria. E se criou uma chamada MVA, que é margem de valor agregado. E essa margem de valor agregado, em alguns produtos, elas são de 70%, 80%, 90%. Não existe ninguém em determinado negócio comercializando produto que tem uma margem dessa. E o tributo é calculado em cima dessa margem. E as indústrias, elas estão passando, mas estão sofrendo demais com a substituição tributária, que é um tributo que é recolhido para o Estado. Precisamos ter atenção a esse tipo de tributo que nos sufoca. E se acontece na indústria esse sufoco através do tributo, provavelmente a quem está consumindo vai pagar mais caro por esse produto, porque isso encarece o produto e fica através de uma arrecadação tributária. Agora, que o estado do Paraná, ele está à frente de outros estados na desburocratização, sem sombra de dúvida. Abrir uma empresa aqui no Paraná é muito mais rápido do que abrir uma empresa em outro estado. Eu abri uma empresa em São Paulo, demorei uma semana e meia, aqui no estado do Paraná 3 dias. Então, avançamos demais. Como aqui no Paraná, na nossa região, as cooperativas, elas estão nos dando um bom exemplo de gestão e de produção, o cenário nos favorece demais. As políticas do governo estadual, eu vejo como uma boa política, no que se refere ao incentivo ao processo industrial. Mas, claro, como nas nossas empresas, a todo momento nós precisamos melhorar o que está sendo feito, tem de ser dessa forma também nas instituições públicas. Ou seja, o que a gente faz hoje, amanhã a gente tem que fazer melhor. Então, o que a gente faz hoje na instituição pública, amanhã a gente tem que fazer melhor. E eu percebo que no momento em que o tributo, ele é justo, a carga tributária, ela é uma carga tributária justa, não exagerada. Estou dando o exemplo da substituição tributária, que é um calo no nosso pé de todo industrial e quem também adquire, principalmente as empresas hoje que sofrem mais com a substituição tributária, são as empresas que comercializam móveis. É altíssima a taxa. As de peças agrícolas, que é onde eu fabrico, ela tem uma taxa alta, mas não comparada ao setor moveleiro. Tanto que a gente percebe que um monte de indústria, elas fecharam as portas recentemente.
Em consequência dessa tributação.
Dessa tributação, e essa tributação eu quero destacar que é a substituição tributária. Precisamos fazer algo urgentemente em relação à substituição tributária. Ela nos impede tanto a indústria quanto o comércio de avançar. E quem paga o preço mais alto, de novo, é a população.
Sempre.
Sempre.
Sempre. Marcos, hoje o Oeste do Paraná tem um bom cenário, um bom panorama industrial, né? Que espaço existe hoje ainda? Para que tipo de indústria, para que segmento? Você que está no seio aí do setor, da direção da indústria da Cassiopeia.
É uma boa pergunta, Arthur, essa sua. E para as pessoas que estão nos ouvindo e pensam em colocar um negócio, que seja industrial ou que seja comercial ou de prestação de serviço, resolva o problema de alguém. A Freelog, que é a nossa armazenagem, ela surgiu naquela primeira greve dos caminhoneiros, lembra?
É, recordo.
Então, naquelas
primeiras... Estivemos juntos, né, Marcos, naquela?
Pois é. Naquela primeira greve, pois é, e aí eu lembro agora que aí conversamos bem naquela época, hein?
Exatamente.
Porque...
Conversamos e você me falou desse projeto.
Foi naquela primeira greve. Ou seja, tinha um problema que precisava ser resolvido aqui na região. E aí nós construímos a empresa para dar suporte, principalmente aos frigoríficos. Quando nós desenvolvemos uma nova tecnologia ou um novo produto agrícola, nós procuramos resolver o problema do agricultor. Ou seja, a gente procura facilitar a vida dele no processo de plantio e de colheita. E o que não falta para se resolver é problema do outro, né?
Exato.
Então, é só a gente ter atenção a que tipo de problema nós queremos resolver. A nossa região é uma região totalmente produtora de alimentos. E nós temos uma vasta expansão de oportunidades. Por que que eu te digo isso, que é uma vasta expansão de oportunidade? Porque a todo momento nós estamos gerando algo novo. Recentemente a Cevale, ela inaugurou a esmagadora de soja. Então, imagina as oportunidades que vão surgir com essa esmagadora de soja. Para quem quer produzir algum tipo de equipamento ou quem quer dar suporte aos equipamentos existentes. Quando nós pensamos, nossa, vai aumentar o volume significativamente de caminhões circulando na nossa região, porque a gente produz demais. O que que a gente está fazendo para resolver problemas que são problemas ocasionados por esse excesso de caminhões? Então surge oportunidade em tudo que é cidade de rota, para todo tipo. Na nossa armazenagem, do lado, se colocou um lavador de caminhões. E não para, é fila de caminhão lá para ser lavado. As oportunidades vão surgindo a toda hora. A todo momento.
É só abrir o olho.
É só a gente prestar atenção aonde tem um problema para se resolver. Aí abriu lá o lavador de caminhões, porque nós atendemos em média 40, 45 caminhões por dia. Abriu o lavador e do lado do lavador abriu um restaurante. Tem um restaurante lá servindo almoço e janta e lanches.
Conveniências.
Durante todo o dia. E aqui em Marechal não deve ser diferente. Aqui deve estar surgindo vários negócios. Aqui deve estar a todo momento se tendo oportunidade com as indústrias que aqui existem. É só a gente observar aonde tem um problema e como a gente pode resolver esse problema.
Marcos, você falou mil e uma oportunidades para poder empreender, fazer a indústria funcionar. Tudo isso tem travas, entraves e gargalos. O que temos de pior para quem quiser abrir uma indústria, quiser empreender entre essas travas, entraves e gargalos no Oeste do Paraná, ou aqui isso não é tão notório?
Para quem quer empreender, ele vai ter de se adaptar a uma forma nova de vida. Primeiro, é que o risco quem assume é ele. Não tem garantia de sucesso. É um risco. E quanto mais ele cresce, mais esse risco aumenta. Quanto mais a empresa cresce, mais quem está à frente assume um risco maior. Então, para quem quer empreender, tem que ter coragem de assumir risco. Esse eu digo que é um gargalo, porque chega no final do mês e o pessoal fala, Marco, e aí como é que tá? Eu falo, olha, até agora tá tudo bem. A partir de amanhã, que é quando vira o mês, eu estou devendo muito dinheiro para muita gente. Que daí tem a folha de pagamento para ser feita e tem os fornecedores para honrar com os compromissos. Por outro lado, nós podemos construir algo gigante, sonhar grande, que é o que eu digo para as pessoas, sonhem grande. Recentemente eu assumi, juntamente com os meus sócios, a aquisição de uma escola. Vamos trabalhar agora também com educação. E as pessoas me perguntam, Marcos, por que você fez isso? Eu falei, olha, eu cansei de fazer reclamações e procurei agir. Então, muitas das vezes, nós reclamamos de sistemas, como o sistema de educação, de saúde e tudo mais. E aí eu digo, o que a gente está fazendo para ajudar, para resolver esse problema? Então, esse é o lado bom. O lado bom é quando nós detectamos que existe algo que a gente pode melhorar e a gente melhora. Esse é o lado bom. O lado ruim é aquela ter estômago para assumir risco. O lado bom é que a gente pode melhorar muita coisa. É que através dos empreendimentos a gente pode criar algo muito grande. E através desses empreendimentos, a vida das pessoas pode melhorar. Aí faz todo sentido.
Marcos, apanhando dentro daquilo que você está colocando aqui, você é um bom professor, um bom palestrante, me parece. Você atua nessa área?
O que acontece é que as empresas foram crescendo e várias vezes eu recebo convite para estar falando para o público o que é que a gente faz nas nossas empresas, como é que a gente empreende, como é que é o nosso dia a dia. Como eu te digo, sempre tem oportunidade de fazermos melhor. Quando eu comecei a fazer isso, eu tento fazer isso bem feito. Eu tenho de levar isso à frente com qualidade. E eu procurei aprender com algumas pessoas para falar em público, para quando alguém me perguntar sobre empreendimento, eu saber entregar a mensagem. E eu procurei alguns mentores. Tanto que é uma recomendação que eu dou. Procure pessoas que possam te ajudar para aquilo que você quer. E hoje um dos meus mentores é o Roberto Chiniachik, aquele autor que eu, com 18 anos, li um livro dele e impactou demais na minha vida. Hoje ele é o meu mentor e ele me ensina muita coisa. Principalmente a quando tiver a oportunidade de falar em público, está preparado para fazer isso. É por isso que eu digo que empreender é fantástico.
Fascinante.
Fascinante é uma boa palavra. Nos fascina com tudo isso porque nós temos a oportunidade de a cada dia nos tornarmos melhores.
Você é apaixonada pela qualidade?
Sou exigente pra caramba. Sou exigente pra caramba comigo mesmo e por qualidade. Nós temos a todo momento, quando fizermos algo, entregar o melhor.
É uma necessidade.
De sempre entregar o melhor. Eu digo para as pessoas que estão comigo, olha, o que eu posso fazer por você é entregar o melhor que eu tenho. Se eu estou aqui falando com você, Arthur, eu estou entregando o melhor que eu tenho até agora. Posso voltar aqui e entregar algo diferente, mas eu tenho de aprender. Agora eu estou entregando o meu melhor. É assim que eu levo a minha vida.
Estou sentindo isso, estou vendo isso. Bem, Marcos, recentemente você lançou o livro Imperfeito, em coautoria com outros, né? Eu vi a capa do livro, já falei, você há pouco me adiantou que faz mais de um ano que você fez esse lançamento. E pela capa eu logo cheguei a uma dedução. Isso aí tem a seguinte mensagem: as imperfeições são imperfeições até eu tornar elas perfeitas. Depois elas deixam de ser imperfeições ou elas são um meio para eu chegar à perfeição. Ou também posso, em outras palavras, dizer que os desacertos podem nos levar ao acerto. Foi isso a intenção do livro, mais ou menos nessa mensagem básica?
O livro Seja Imperfeito, ele se tornou best-seller no Brasil. Nós lançamos ele em outubro, lá em São Paulo. Nossa, eu me lembro que uma fila gigante na frente da livraria onde nós lançamos o livro, muita gente foi nos prestigiar. É um livro em coautoria, é um projeto da editora Gente, e o objetivo desse livro é mostrar para todos que muitas das vezes o que a gente tem como imperfeição pode ser o nosso maior diferencial. Eu digo que quando nós assumimos as nossas imperfeições, a vida se torna mais leve. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nós somos educados a sermos perfeitos. E perfeito só veio um até agora, foi crucificado. Perfeito só Jesus Cristo. Agora, quando nós temos consciência que nós somos imperfeitos e que aquela imperfeição nossa pode se tornar um grande diferencial, se nós tomarmos consciência dela, a nossa vida vai se tornar mais leve, porque nós paramos de nos cobrar por aquilo que às vezes não é potencial nosso. Eu vou te dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, o modelo de educação é assim. Se eu sou muito bom em matemática e sou péssimo em biologia, o pessoal chega e fala assim, vem cá, tu já é bom em matemática? Agora você vai ser expert em matemática. Deixa a biologia para lá, que não é tua praia. Deixa para lá a biologia e vai estudar matemática. Você vai ser muito bom em matemática. Aqui no Brasil, o nosso sistema é assim. Você é bom em matemática e não é bom em biologia. Deixa a matemática para lá e vai estudar biologia. Então a gente fica mediano. Lá nos Estados Unidos, e estou dando exemplo dos Estados Unidos, outros países fazem isso, não só os Estados Unidos, eles formam águias. Aqui nós formamos pessoas medianas, eu digo que nós formamos patos, porque nem vai andar direito, nem vai voar direito, nem vai nadar direito. Ele fica mediano. Então nós precisamos ter atenção a isso. Quando nós falamos do livro Seja Imperfeito, é isso, é assumir as imperfeições. Eu não vou ser bom em biologia, mas eu vou ser muito bom em matemática. Assumo que eu não sou bom em biologia, mas eu vou colocar o meu foco onde eu sou bom. E é isso que está nesse livro. A gente tem consciência do que a gente não é bom, mas a gente se focou em algo. Né? Quando eu decidi que iria me tornar empresário, eu me foquei em algo que eu possa ser bom. O restante, que eu não era tão bom, eu deixei para que outras pessoas fizessem, que vão ser boas naquilo, não eu. É por isso que eu falo das imperfeições. E quando a gente toma consciência dela, a gente para de criar algumas neuras, se podemos dizer dessa forma, com aquilo que a gente não é bom. E a gente vai se focar naquilo que a gente é bom. E aí a gente cria coisas grandes.
Marcos, para quem estiver interessado na compra do livro, como é que faz?
Bem, esse livro está em todas as livrarias no Brasil inteiro. Algumas vezes alguns amigos já estavam em aeroportos e mandaram foto em shopping, mandavam foto para mim, nossa, estou vendo teu livro aqui, mas infelizmente no Brasil nós não temos a cultura de leitura e tem muita livraria passando por dificuldade, fechando suas portas. Isso nos preocupa. É importante para as pessoas que estão nos ouvindo, coloca um desafio. Começa com uma página por dia, daqui a pouco está lendo duas, depois três, quatro, cinco, mas cria o hábito de fazer a leitura. Nas plataformas digitais, na Amazon, que hoje é a maior plataforma de vendas de livros e outros produtos, mas de livro especificamente, está lá o livro, procura Seja Imperfeito e vai encontrar o livro. Mais uma vez, é uma baita de uma leitura, é uma boa oportunidade. Está chegando o final de ano, então é uma boa recomendação de
bom presente.
Bom presente
de Natal.
Presente, né? De Natal.
Marcos, e, vamos dizer, a pessoa, então, qualquer livraria pode encontrar o teu livro, né? Que é Imperfeito, né? Uma boa sugestão aí, muito bem escolhida. Marcos, você é bem sucedido hoje nos teus empreendimentos. Se ouve muito falar, é errando que se acerta. Se for isso, errando sempre, então primeiro vamos errar para depois acertar. Não fecha isso, né, Marcos? Errar para acertar. Não tem como fechar isso, né? Porque senão a gente ia errar sempre para poder acertar depois.
Quando nós temos a percepção, é harto do erro, né? Lá em Israel, eu estava conversando com um dos meninos que faziam lá as startups, né, essas certo. Empresas. E lá em Israel eles dizem assim, que para o empreendedor estar pronto, ele em algum momento tem que ter dado errado em alguma coisa. Ou seja, ele tem de ter se equivocado
em algum processo. Equivocado, que é diferente do que ter errado.
Ele, alguma coisa não deve ter dado certo para ele. Porque aí ele vai ter a consciência de não repetir aquilo. Não pode ser repetitivo. Nas nossas empresas, eu digo para as pessoas, olha, se fizer alguma coisa que foi fora do processo, não deixa sair da empresa, vamos resolver de forma interna. Quando eu falo sobre seja imperfeito, é nós termos a consciência de que algumas coisas podem dar errado. E se der errado, a gente pode consertar, desde que não saia para o mundo. E muitas das pessoas que estão nos ouvindo já devem ter, em um momento ou outro, ter omitido alguma coisa que fez errada, com medo da consequência disso. Eu falo nas indústrias, às vezes, o gerente, a gente faz um investimento no gerente, no líder, e muitos treinamentos voltados principalmente à inteligência emocional. E às vezes, está o auxiliar de produção que está no contrato de experiência, que está fazendo uma tarefa que pode ser que seja simples, mas não é dada tanta importância para ela, e ela é importante. Está fazendo um furo. O furo é de 2 milímetros na peça. E por algum motivo ele errou, fez 1.8. E ele percebeu que errou, que fez 1.8. Onde era 12 milímetros. Ele olha do lado e não tem coragem de falar, ó, eu errei aqui, eu quero consertar. Ele olha do lado, ninguém viu, e aí ele segue em frente. Às vezes a peça é montada, ela vai para o estoque, pronta, uma energia muito grande para ser vendida. Às vezes nós vendemos peças para toda a América do Sul e para alguns países de fora do nosso continente, como a Austrália. E de repente a peça foi lá para a Austrália, quase o outro lado do mundo. E chegou lá, não deu montagem. Estou fazendo só algumas analogias. Aonde se aquela pessoa que fez o furo errado tivesse dito, olha, eu furei errado, eu quero consertar, mas não pode sair da empresa a peça, porque pode ser que ela cause um dano muito grande. Tendo consciência disso, eu procuro dizer para as pessoas, e agora falando para você, se acontecer de a gente errar e tomar consciência desse erro para não repeti-lo e fazer com que as outras pessoas tenham conhecimento disso, para também não errar, eu acho que a gente ajuda muita gente. É como você perguntar para mim assim, ó, antigamente existia uma cultura que era uma cultura que eu não recomendo para ninguém. Muitas pessoas diziam, ó, eu quero sem nota. Isso era cultural, né? Quando eu fazia contabilidade, eu via muito disso. E com as experiências contábeis e empresariais que eu tenho, eu falo para as pessoas, não faça isso. Procure trabalhar uma estratégia tributária, já que eu falei de tributo para as indústrias, né? Mas não procure fazer algo dessa forma que é errado, porque eu já vi alguém fazendo isso errado. E algumas vezes eu já errei também. E quando a gente toma consciência disso e fala para as pessoas, não faça isso, como diz na linguagem atual, que vai dar ruim.
Vai dar ruim.
É porque a gente já passou por isso. Então, quando eu falo de empreendedorismo, para as pessoas que estão nos ouvindo e até que quer me seguir nas redes sociais, eu vou estar dando um monte de dica, muitas das vezes, do que não fazer. Quando eu entro no negócio, as pessoas perguntam assim, Marco, o que, é que a gente vai fazer para ter sucesso? Eu falo, eu não sei, mas eu sei o que fazer para o insucesso. Porque eu já passei por muita coisa ruim e aprendi muito com isso.
Nem tudo foi o mar de rosas.
Não, não foi. Não foi. E para quem está empreendendo, sabe que é assim. Para quem está à frente de um empreendimento, sabe que não é mar de rosas todos os dias. Em um momento ou outro vai vir o reconhecimento. Mas no dia a dia é muito trabalho.
Eu ia te fazer a pergunta. Onde que o Marcos arranja tempo? Como é que organiza a sua agenda?
A minha agenda, eu acordo muito cedo, todos os dias. Todos os dias eu acordo 5 horas da manhã, eu gosto de fazer isso. É quando eu faço a minha leitura, faço um café, ou vou correr, eu faço atividade física e recomendo para as pessoas que o façam. Você também faz corrida, bicicleta, então recomendo para as pessoas que façam isso. Muita atividade física. Então, Marcos, eu não tenho tempo, eu faço meia hora por dia só. Às vezes não é o tempo necessário, mas é o tempo que eu tenho. E lembra que eu te comentei, fazer o melhor com o que se tem. Quando eu estou aqui, eu estou entregando o melhor. Se eu tenho 30 minutos para fazer atividade física, vai ser 30 minutos para fazer atividade física da melhor forma. Se eu estou aqui com você falando uma hora, eu vou entregar em informação a melhor uma hora que eu possa dar em informação para as pessoas. Quando eu coloco isso como propósito de vida, e eu falo demais sobre propósito, ou seja, a minha vantagem maior foi saber o que eu quero. Se eu empreendo com um propósito, tem uma frase que eu digo que aí é abrir o portal da prosperidade na nossa vida, tendo consciência que muitas das vezes as coisas não vão sair como a gente imaginou que deveria sair. E aí vem a resiliência, que é continuar acreditando e seguir em frente.
Pegando um gancho nisso que você falou, Marcos, mente quieta, mas não parada, né? Corpo ereto e coração tranquilo levam um empreendedor, um empresário a ser bem-sucedido?
Leva a ser bem-sucedido não só o empreendedor e o empresário, né? Essa frase eu achei maravilhosa e acredito que leva ao sucesso não só o empreendedor, mas todos os outros profissionais, independente da sua área, porque é gente. E essa receita é uma receita para que se tenha longevidade, para que se tenha paz de espírito e, acima de tudo, para que se tenha uma mente sã por muitos anos. Então, é uma baita de uma receita. Eu te falei que gostei da frase, você já está me entregando ela aqui. É isso. É a mente a todo momento buscando algo melhor, trabalhando, resolvendo problemas.
Quieta, mas não parada.
Quieta, mas não parada. Não pode parar. Olha só, e quando a gente para, o mundo está girando. Então, só em estarmos parados, já ficamos para trás.
Ficamos para trás. Marcos, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Quero até agradecer mais uma vez por ter concordado em vir até aqui para essa entrevista. Muito obrigado.
Obrigado, Arthur. Nós conhecemos há muito tempo.
Perfeitamente.
E eu lembro das vezes que nós conversamos, e foi em Curitiba, quando você trabalhava lá, e me lembro que foi lá na Assembleia.
Exatamente.
Naquela época, conversamos algumas vezes, e eu me lembro que outras vezes, as pessoas, para saber que não é tudo mar de rosa, eu me lembro que outras vezes a gente se encontrou voltando de ônibus de Curitiba, né?
Perfeito.
Para estarmos aqui no outro dia, a gente pegava aquele ônibus à noite, passava a noite dormindo no ônibus para conseguir trabalhar no outro dia. Aqui e vice-versa, né? Não é mar de rosa, é muito trabalho. O sucesso em tudo que nós fazemos, ele só vem quando a gente tem consciência que é com muito trabalho. E para finalizar, tem uma frase que está escrita na Associação Comercial de Palotina. Essa frase eu trago ela comigo no coração. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, principalmente agora com uma audiência grande, eu trago ela para que as pessoas, independente da situação que elas estão vivendo, independente do local que elas estão vivendo. Tem uma frase que não é minha, se eu não estou enganado, ela é do Albert Einstein. E ele diz assim, que o impossível só existe até o tornarmos possível.
A imperfeição é possível se tornar perfeição, né?
Tomar consciência das imperfeições para que possamos ter uma vida que seja uma vida perfeita para aquilo que nós desejamos. Ou seja, eu vou ser muito bom naquilo que eu escolhi fazer.
Muito obrigado, Marcos. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixo o convite para você estar comigo na próxima semana e eu dou mais uma vez a oportunidade para o Marcos, se quiser saudar os nossos ouvintes também. Fique bem à vontade, Marcos.
Bem, Arthur, para as pessoas que nos ouviram, quero ter mais acesso à informação lá no Instagram, @MarcosFrazão. Me acha lá, me manda mensagem por lá que eu estou respondendo.